Olá, muito boa tarde. Em contestação pela alienação do serviço de handling da SATA, os sindicatos agendaram uma paralisação parcial de 24 a 30 de abril, às duas primeiras horas e nas duas últimas horas do respectivo horário de trabalho. Em reação, o presidente do Grupo SATA admite o impacto expressivo que esta greve poderá ter.
Esta greve vai ter impacto. Portanto, como sabemos, estamos todos neste momento a trabalhar para que a acessibilidade, seja de açorianos, seja de turistas ou açores, se mantenha intocável. Então, vamos fazer aqui um esforço conjunto de várias entidades para garantir que minimizamos o impacto, por exemplo, da saída da Ryanair. E esta greve, da forma como está preparada, e o prazo em que está preparada, pode ter um dano, enfim, é expressivo. E que deite por terra todo este esforço conjunto que estamos a fazer. Portanto, o apelo é, primeiro aspecto, isto não é uma decisão do Conselho de Administração. Isto não é uma decisão do Governo Regional. Isto não foi uma opção de gestão. Foi uma imposição, como já foi dito várias vezes, da Comissão Europeia, que está previsto no plano de situação. E, portanto, não depende de nós. Se a greve tem como propósito mudarmos alguma coisa, não está na nossa capacidade. Tudo aquilo que é possível mudar e integração dos sindicatos no modelo de privatização, fizemos em tempo e vamos continuar a fazer. Mais do que isso, não podemos fazer.
Tiago Santos reafirma que o Conselho de Administração está empenhado em encontrar um modelo equilibrado de privatização do handling que acautele os interesses dos trabalhadores e que seja apelativo aos privados. O presidente do Governo Regional inaugurou este domingo a nova aerogar do aeródromo da Ilha Graciosa, considerando que o investimento representa justiça feita para a ilha e reforça a coesão regional.
Esta aerogar foi concebida por seu projetista também em nome de uma aposta numa obra de arte de património edificado na Ilha Graciosa que permita ser distintiva em termos de qualidade, conforto e estado, que porventura também é melhor, não só a mais nova como a melhor. É preciso elevar a autoestima dos graciosenses também enquanto destino turístico que somos.
Na cerimónia, que contou com a presença da Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, José Manuel Bolieiro sublinhou que os Açores são mais ricos com a Graciosa e que a satisfação dos graciosenses contribui para o bem-estar de toda a região. A nova aerogar substitui um edifício anterior a 2001 que já não respondia às exigências atuais de segurança e capacidade operacional. Entre as limitações encontravam-se a reduzida dimensão dos espaços, processos manuais no tratamento de bagagem e insuficiências face à operação de aeronaves como o Dash Q400. No discurso, o governante assinalou ainda os 50 anos de autonomia dos Açores, defendendo que a região passou do isolamento à ambição, graças à capacidade de autogoverno. A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada alertou que a saída da Ryanair dos Açores terá um impacto negativo na economia regional e defende a criação urgente do Fundo de Captação de Rotas Aéreas. Em comunicado, a Associação Empresarial vinca que a saída da Ryanair dos Açores elimina a única presença de companhias aéreas de baixo custo no arquipélago, comprometendo a competitividade do destino turístico nos mercados internacionais. Esta situação vai traduzir-se, segundo a Associação, numa redução significativa da oferta aérea, com efeitos diretos na acessibilidade do destino, no preço médio das viagens e, consequentemente, na procura turística, com impactos relevantes na atividade económica, no emprego e na coesão territorial. A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada recorda que os Açores, enquanto região ultraperiférica da União Europeia, enfrentam condicionantes estruturais associadas à sua localização geográfica, à dependência do transporte aéreo e à reduzida escala de mercado, defendendo a adoção de políticas públicas que mitiguem estas desvantagens competitivas. A Associação refere como exemplo o programa implementado nas Ilhas Canárias entre 2013 e 2026, um regime público de incentivos à criação e operação de novas rotas aéreas internacionais, baseado em mecanismos concorrenciais e transparentes. De acordo com a Associação, este programa, aprovado pela Comissão Europeia, no âmbito das regras de auxílios de Estado, visa apoiar a abertura de rotas diretas, reduzindo o risco inicial para as companhias aéreas, através de incentivos financeiros proporcionais à capacidade oferecida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
António José Seguro escolheu Miguel Monjardino para presidir às comemorações do Dia de Portugal, que se realizam entre a Ilha Terceira e o Luxemburgo. Trata-se do primeiro 10 de junho de António José Seguro como Presidente da República e que deu logo na sua tomada de posse que daria seguimento à inovação de Marcelo Rebelo de Sousa de celebrar a data sempre entre território português e diáspora. Segundo nota da Presidência da República, Miguel Monjardino é residente na Ilha Terceira há 63 anos, é professor convidado de Geopolítica e Geoestratégia no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e é colunista de Política Internacional do Expresso. Monjardino é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e mestre em Segurança Internacional pela Universidade de Reading, na Inglaterra. Seguro anunciou que o seu primeiro 10 de junho seria celebrado na Ilha Terceira, não só para dar força à autonomia das regiões, que este ano assinalam 50 anos desde a sua consagração constitucional, mas também por ser o local onde se situa a base das Lajes, que tem sido palco de polémicas relacionadas com o uso feito pelos Estados Unidos no contexto da guerra com o Irão.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A insegurança na internet continua a preocupar as autoridades e entra cada vez mais cedo na vida das crianças. Nos Açores, a Polícia de Segurança Pública alerta para os riscos do mundo digital, onde situações de cyberbullying, ameaças ou difamação podem começar nos primeiros anos de escola. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O comissário da PSP na região, Eurico Machado, não tem dúvidas. É essencial começar a sensibilizar logo no início. A polícia tem recebido situações pontuais, mas que exigem atenção e, sobretudo, denúncia.
Mas neste tipo de comportamento, a grande tónica e aquilo que nós sensibilizamos, no fundo, é a questão da denúncia e a importância da denúncia. É importante que nós tenhamos conhecimento atempado deste tipo de situação, eventuais ocorrências de bullying ou cyberbullying, para que também possamos atuar devidamente e atempadamente perante esses casos. E, como eu referi, poderá estar aqui em causa a prática de um ilícito, não é? Como é a questão do injuriar, do difamar, do ameaçar, tudo isto, obviamente, mesmo que seja feito através da internet, não é? Através das redes sociais, por exemplo, constitui a prática naturalmente de um ilícito e são situações que a PSP tem que ter conhecimento e tem que intervir, não só para salvaguardar e proteger, nesse caso, a vítima, mas também com vista à responsabilização de quem comete, portanto, neste caso, do agressor.
Eurico Machado falava à Atlântida a propósito da 12ª Feira de Segurança Infantil, que decorre entre 21 e 23 de abril na Ilha de São Miguel, tendo como foco a segurança na internet. A iniciativa, organizada pela esquadra da PSP da Ribeira Grande, insere-se no programa Escola Segura e vai envolver centenas de alunos do primeiro ciclo de várias escolas do concelho. Serve essencialmente para alertar e educar.
Vão ser montados uns ateliês, portanto, aqui com a participação de várias entidades externas, sendo que cada um destes ateliês é depois responsável por promover uma atividade lúdica, uma ação de sensibilização relacionada com a segurança. Portanto, sempre aqui nesta tónica de sensibilizar e consciencializar os alunos acerca de temáticas relacionadas com a segurança. Portanto, a título meramente de exemplo, vamos falar de questões como a segurança rodoviária, a temática das dependências da linha 112.
Mas isto não é um trabalho apenas para os mais novos. baixo. A PSP lembra que os pais têm um papel decisivo na sensibilização para os riscos digitais.
Que obviamente têm um papel muito importante, ou deverão ter aqui assumir um papel muito importante naquela que é a supervisão. Portanto, a internet obviamente tem um potencial tremendo, mas deverá ser utilizada, portanto, em segurança, e é fundamental, sobretudo tratando-se aqui de jovens, não é? Muitas vezes de crianças, que utilizem a internet, mas de forma com a devida supervisão, portanto, de forma segura, de forma controlada.
A 12ª Feira de Segurança Infantil acontece de 21 a 23 de abril na Escola Básica Gaspar Frutuoso, na Ribeira Grande, um evento que pretende alertar para os perigos do mundo digital, numa altura em que a segurança online começa cada vez mais cedo.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o Juventude Desportiva Alagense conseguiu uma importante vitória no terreno do Marinhense num jogo de loucos. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A jornada 25, ou seja, a penúltima da Série C do Campeonato de Portugal, trouxe uma vitória épica e que fica para a história para a equipa do Juventude Esportiva Lagense. A equipa do Lagense, que ainda luta pela permanência, conseguiu uma vitória no terreno da equipa do Marinhense, que também estava nesta luta, mas que após perder este jogo frente ao Lagense, já foi despromovida. Ora, este jogo tem características de ser épico, porque o Lagense esteve a perder por 3-0 e acabou por vencer por 5-4. Com estes 3 pontos, a equipa do Lagense mantém-se uma posição acima da linha da água, continua na luta pela manutenção, mas agora dependendo apenas de si próprio. O Juventude Esportiva Lagense, ao receber no próximo fim de semana a equipa de Maria Alves, a vitória garante automaticamente a permanência no Campeonato de Portugal. Pedro Lima, no final desta partida, revelou que em muitos anos de futebol nunca tinha vivido nada assim.
Eu, pelo menos, com 50 anos de idade, com 30 como treinador, nunca tinha assistido a um jogo destes. A perder 3-0, empatar 3-3, a perder 4-3, empatar 4-4 e, por fim, 5-4 para nós. Se à meia hora de jogo me apetecia tirar 8 e meter 8, no final tenho que, claramente, que lhes dar os parabéns. Passamos para uma situação, em termos de classificação, em que dependemos só de nós. Falta um jogo. Tentar minimizar os jogadores lesionados, porque quero salientar que tenho 3 jogadores que estão a jogar rasgados, ou seja, estão a 40%, nem sequer conseguem sprintar, e tiveram aqui a dar o seu contributo, e é deles, e estamos convictos, e eu já tinha falado disso, conheço muitos deles há vários anos, conheço o caráter deles, e sempre disse e acreditei, e estou convicto que daqui a uma semana estaremos a celebrar a manutenção do Lagense no Campeonato de Portugal. Está perto, falta esta semana, faltam 4 treinos, faltam esses 90 e tal minutos, mas convicto, até porque é em nossa casa e vamos ter o apoio que estes atletas merecem, que esta direção merece. Vamos ter esse apoio com certeza, que nos irão projetar para o nosso objetivo.
Pedro Lima, o treinador da equipa do Lagense, que depende apenas de si para permanecer no Campeonato de Portugal. Poderá até nem ser necessário vencer a última partida, mas sabe que os 3 pontos dão matematicamente a permanência. Ora, nesta jornada 25, Lusitânia jogou na Ilha Terceira, mais concretamente no campo Carlos Alberto Sousa, em São Mateus, perdeu com o Oliveira do Hospital por 2-1.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra. No Campeonato do Futebol dos Açores, o Santa Clara B sagrou-se campeão da competição a 2 jornadas do fim. Ontem, em jogo realizado no campo do Bom Jesus, em Rabo de Peixe, o Santa Clara B recebeu e venceu o Flamengos por 5-0. Ora, na classificação, o Santa Clara B amealhou até o momento 44 pontos, conseguindo uma diferença de 9 pontos para o São Roque, que é segundo com 35 pontos. O Operário está na terceira posição com 29 pontos, o Praense na quarta lugar com 27 pontos, o Angrense com 25 pontos está no quinto lugar, o União Miquelense está no sexto lugar com 22 pontos. Ainda na luta pela permanência permanência e pela manutenção no Campeonato do Futebol dos Açores estão Rabo de Peixe, Ursulinense e Lagense do Pico, 7º, 8º e 9º respectivamente, com 14, 13 e 12 pontos. Todos estes clubes dependem da manutenção do Juventude Esportiva Lagense no Campeonato de Futebol dos Açores para garantirem uma vaga no Campeonato de Futebol dos Açores. Portanto, a luta mantém-se nas últimas duas jornadas pelo 7º lugar, aquele que poderá, dependendo do Lagense, dar a manutenção a uma destas três equipas. Na última posição, e já despromovido, está o Flamengos com 9 pontos. Ainda no desporto, o Juncal vai disputar o título da primeira divisão feminina de ténis de mesa. O desenvolvimento com o Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra.
No ténis de mesa, reviravolta na meia-final, a equipa do Juncal alcança a final desta competição, a primeira divisão feminina de ténis de mesa, depois de ter sido derrotada no primeiro jogo da primeira meia-final na casa do União Sebastianense. A turma da Praia da Vitória venceu as duas partidas realizadas no seu pavilhão. Luís Sousa, treinador da equipa do Juncal, atual campeã nacional e que vai novamente lutar por este título.
Tanto este 3-0 como o 3-2 de ontem são jogos muito similares. O 3-0 é muito enganador. Nós temos duas vitórias por 3-2. Ganhamos por 3-0, mas ganhamos o par agora 3-2. E a Juve também ganhou 3-2 à Paulino. São jogos muito equilibrados e que, caindo para o lado do Sebastianense, tem outro significado. O primeiro jogo fora, nós sabíamos que era difícil. Tínhamos noção. É difícil jogar em São Sebastião. Nós temos noção disso e tínhamos noção da qualidade da equipa do Sebastianense também.
Equipa do Juncal, que venceu então neste fim de semana a primeira partida por 3-2 e na segunda por 3-0, vai defrontar agora na final o Clube Ténis de Mesa de Mirandela, vai tentar então revalidar o título à equipa de ténis de mesa feminina do Juncal.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Tenha uma boa tarde e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.